bem-vindo a outra classe de gramática sencilla. A gente chegou na unidade 14 e nessa aula de hoje você vai aprender uma estrutura, uma forma de utilizar o verbo que a gente usa para dizer alguma coisa que a gente não tem tanta certeza. Uma probabilidade, uma dúvida, às vezes até um desejo, alguma incerteza que a gente tem. Como nessa frase que a gente tem aqui, ojalá podamos viajar pronto, que significa tomara que a gente possa viajar logo, esse desejo que a gente expressa. A gente chama essa estrutura, essa forma do verbo de subjuntivo. A gente tem algumas expressões que já trazem essa ideia de desejo, por exemplo, ojalá que, espero que, deseo que. Você vai ver várias ao longo dessa aula. A gente tem alguns exemplos aqui. Ojalá seas feliz. Tomara que você seja feliz. Essas palavrinhas que a gente tem aqui em vermelho são justamente essa forma do verbo do subjuntivo. Esperamos que ganes el campeonato de futebol. A gente espera, ou nós esperamos, que você ganhe o campeonato de futebol. Ellos quieren que nos vayamos de vacaciones pronto. Eles querem que a gente saia de férias logo. Todas elas expressam esse desejo. Outra forma que a gente tem de usar esse subjuntivo é para expressar uma opinião de uma forma negativa. Se você lembrar, na última unidade eu tinha comentado que para dar a nossa opinião de forma negativa, a gente ia usar uma estrutura um pouco diferente. Na unidade anterior, a gente viu frases como creo que hoy va a llover. Então, toda vez que a gente usar esse creo que, pienso que, imagino que, mas a gente quiser colocar uma negação antes desse verbo de opinião, desse creo, por exemplo, a gente muda a forma do nosso verbo e essa frase fica assim: no creo que hoy llueva. A gente vai mudar esse va a llover para llueva por ter colocado esse no, essa negação, antes do verbo de opinião, antes do creo que. Outros exemplos são: ella no considera que tengas la razón. Ela não acha que você tenha razão. Esse considera é justamente esse verbo de opinião, a gente tem o no antes. Usted no cree que él esté buscando trabajo. O senhor ou a senhora não acha que ele esteja procurando trabalho. Então, a gente também tem esse no antes do creer que. E por último, a gente também vai usar esse subjuntivo quando a gente quiser expressar uma ideia de futuro usando algumas dessas expressões que a gente tem aqui. Antes de que, depois de que, enquanto, en el momento en que, tan pronto como, en tanto que, una vez que, cuando, hasta que, apenas e mientras. Não precisa se preocupar em decorar todas essas expressões, porque a gente vai ver vários exemplos ao longo dessa aula com as nossas frases. Mas só para você entender agora como é que funciona isso, vamos ver esses exemplos que tem nessa página. Quando llegue a casa, te llamaré. Aqui em português, a gente diria, quando eu chegar em casa, eu te ligarei. Então, esse quando eu chegar, com essa ideia de futuro, em espanhol, a gente usa esse subjuntivo. Cuando llegue a casa, te llamaré. Hasta que apruebe el examen, no dejaré de estudiar. Até eu passar na prova, não deixarei de estudar. Então, desse momento até o futuro, quando isso acontecer, pode ser que isso aconteça, então é uma probabilidade com essa ideia de futuro, a gente usa esse subjuntivo também. Hasta que apruebe el examen. Mientras no me diga la verdad, no pienso hablarle. Enquanto não me disser a verdade, não acho que vou falar com ele. Beleza? Como eu sempre te digo, não precisa se preocupar agora com a conjugação desses verbos, porque você tem uma aula específica sobre conjugação. Mas, para te ajudar, você pode colocar o que antes de conjugar o verbo. Por exemplo, eu como, se eu digo que eu coma. Isso ajuda a gente a pensar já como é que seria esse verbo transformado no subjuntivo. Então, andar, que eu ande. É mais ou menos essa ideia. E aqueles verbinhos que são especiais, eles vão seguir a mesma irregularidade do presente do indicativo, que você pode ver com mais calma depois nessa tabelinha que a gente tem aqui. E para completar, nessa aula você vai aprender algumas palavrinhas novas, ampliar o seu vocabulário relacionado a casa, móveis e moradia, perfeito? Então vamos para as nossas frases. La frase número 1 dice lo siguiente: ojalá pueda ir a la fiesta que harás en el jardín de tu casa nueva. Ojalá é uma palavrinha que a gente tem aí bem diferente entre o português e o espanhol e que existe no espanhol por uma influência árabe. Ela significa se Deus quiere. E no português a gente poderia usar tomara. Então, ojalá pueda ir a la fiesta, a gente poderia traduzir como tomara que eu possa ir à festa. ¿Qué harás en el jardín de tu casa nueva? Que você fará no jardim da tua casa nova. E aí, se você começar a pesquisar um pouquinho mais sobre essa palavrinha ojalá, talvez você encontre algumas estruturas com ojalá que. Esse ojalá que, tá correto, Pet? Sim, ele também, a gente também usa, né? Também se usa, pero es más usual decir solo ojalá. Então é mais frequente a gente usar só o ojalá ao invés de usar o ojalá que. Mas as duas formas estão corretas. La frase número 2 dice: deseo que consigas la financiación que has solicitado al banco. Deseo que, mais uma expressãozinha aí que indica esse desejo, né? Quando a gente tem vontade de alguma coisa. Deseo que consigas, eu espero que você consiga, eu desejo que você consiga la financiación, o financiamento que has solicitado, que solicitou ao banco. Al banco. Perfeito? La frase número 3 dice: espero que esta chimenea tan bonita funcione porque me muero de frío. Espero que, mais uma expressãozinha para indicar um desejo. Espero que esta chimenea, eu espero que esta lareira. Então, aí uma palavrinha importante para você entender o significado dessa frase é justamente essa, chimenea. Chimenea parece muito com a palavra chaminé em português e ela também pode ser usada nesse sentido. Chimenea, então, no espanhol, pode ser tanto lareira como chaminé no português. Perfeito? Nesse sentido do contexto dessa frase é lareira. Então, espero que esta chimenea, eu espero que essa lareira, tão bonita, funcione. Porque, espero que ela funcione. Porque, me muero de frio. Estou morrendo de frio. Aqui a gente tem uma expressão bem legal. A gente vai usar morir-se de alguma coisa. Me muero de hambre, me muero de calor, me muero de sed. Que é o mesmo que a gente usa em português. Estou morrendo de fome, estou morrendo de calor, estou morrendo de sede. Então, em espanhol, me muero de. Perfeito? La frase número 4 é: ojalá él descanse en su nueva cama de matrimonio. El colchón le costó 900 euros. Ojalá, eu espero que, tomara que, ele descanse, en su nueva cama, na sua nova cama de matrimônio de casal. Então, aqui a gente tem la cama de matrimônio, que é a cama de casal. E se a gente quiser dizer cama de solteiro, em espanhol a gente fala cama individual. Perfeito? Então, la cama de matrimônio e la cama individual. Espero que ele descanse, tomara que ele descanse na sua nova cama de casal ou na nova cama de casal dele. El colchón, o colchão, custou a ele 900 euros. 900 euros. Então, realmente, tomara que ele consiga descansar porque essa cama foi muito cara, esse colchão foi muito caro. Tomara que funcione. Ojalá funcione. La frase número 5 dice: deseo que usted sea muy feliz en su apartamento. En cuanto se mude, envíame una foto. Primeira coisa interessante da gente ver antes de ver a tradução completa dessa frase é a palavra apartamento. Apartamento, em alguns países da América, pode significar o mesmo que em português, que é apartamento. Mas, na Espanha, apartamento es un piso pequeño para vivir. Então, a gente pode traduzir isso como uma kitnet, um estúdio, um apartamento bem pequenininho, perfeito? Então, vamos lá. Deseo que usted sea muy feliz. Eu desejo que o senhor ou que a senhora seja muito feliz em seu apartamento, na sua kitnet, no seu estúdio, na sua casinha. Enquanto se mude, envíe-me uma foto. Envie-me uma foto logo que mudar. Pet, me explica esse negócio. Eu não estou vendo esse logo que mudar. E tem um enquanto que não foi traduzido aí nessa frase em português. Como é que funciona isso? Deixa eu te explicar melhor. Esse enquanto, que em espanhol a gente escreve separado, ele significa assim que, logo que, dando essa ideia de futuro aqui nessa frase. Então, assim que isso acontecer, logo que você se mudar, assim que você chegar nesse apartamento, eu quero que você me mande uma foto. É essa a ideia que a gente tem nessa frase. Deixa eu te dar uma outra frase para você entender um pouco melhor como é que funciona. Si yo te digo, enquanto llegues a casa, llámame. Eu tô querendo dizer assim que você chegar em casa, assim que você chegar na sua casa, me liga, perfeito? Então, esse enquanto, ele dá essa ideia de alguma coisa logo depois se acontecer outra, perfeito? E como é que a gente falaria, então, esse enquanto que a gente tem no português? A gente vai usar a palavrinha mientras, que a gente já tinha visto também. Então, enquanto do português é o mientras do espanhol. Por exemplo, mientras dormías, yo leía un libro. Enquanto você dormia, eu lia um livro, vale? La próxima frase dice que acabemos pronto las obras de nuestro chalet en el solar que compramos en el campo. A primeira coisa interessante para a gente ver na tradução dessa frase é esse que. Esse que, na verdade, ele é uma forma mais curta da gente dizer espero que, deseo que. Em espanhol, a gente pode usar somente esse que para expressar um desejo, uma vontade que a gente está sonhando com alguma coisa que aconteça. Então, que acabemos pronto é a mesma coisa que dizer tomara que ou eu espero que a gente acabe logo. Essa palavrinha pronto significa logo em português, vale? Então, eu espero que a gente termine, que a gente acabe logo las obras de nuestro chalet, as obras, a construção da nossa casa. Então, aí a gente tem mais uma palavrinha que é diferente. Em espanhol, a gente usa a palavra chalet, que também pode ser escrita chalet, sem a letra T, né, e com acento no E, para dizer uma casa con jardim, uma casa com jardim. Então, eu espero que a gente termine logo a construção, as obras da nossa casa com jardim. En el solar, a gente tem mais uma palavrinha que significa terreno ou lote. Então, a casa no lote, no terreno, que compramos en el campo, que compramos no campo, perfeito? Então, tomara que a gente acabe logo a construção da nossa casa no terreno que compramos no campo, perfeito? La frase número 7 dice: ojalá arregleis rapidamente el porche de vuestra vivienda. Aqui a gente não está falando do carro. Já vou te dizer o que significa esse porche, perfeito? Vamos lá para a tradução, então. Ojalá, tomara que, espero que. Arregleis, aqui a gente está falando de vosotros, então eu espero que vocês, arregleis é arrumar, então espero que vocês arrumem rapidamente, rapidamente, el porche, essa palavrinha aí, ela significa varanda, entrada ou o pórtico de uma casa, essa parte da entrada mesmo, então espero que vocês arrumem rapidamente a entrada de vuestra vivienda, da moradia de vocês. O que significa, então, que a palavra vivienda é moradia em português, perfeito? Bom, e você pode estar se perguntando, Pet, mas por que esse rapidamente tem acento em espanhol? Vou te explicar isso melhor. Quando a gente tem uma palavra que, originalmente, sem esse mente, ela já tem acento, quando a gente coloca o mente, a gente mantém o acento dela. Então, a gente tem a palavra rápido, que tem acento. Quando a gente quer colocar o mente para dizer a forma como aquilo foi feita, né? Eu fiz uma coisa rapidamente, eu vou manter esse acento da palavra rápido. Por exemplo, se eu uso a palavra lento não tem acento. Então, quando eu for falar lentamente, eu também não vou ter acento. Perfeito? Então, passamos para a próxima frase, que é a seguinte: que ustedes disfruten mucho en la hacienda de su compadre. Ou era una finca? Mais uma vez, a gente tem uma frase aí que começa com esse que. Então, eu espero que, tomara que. Que ustedes disfruten, que os senhores aproveitem. Então, essa palavrinha aí, disfrutar, significa aproveitar, nesse sentido de fazer alguma coisa de bom gosto, quando você realmente está aproveitando aquele momento. Que ustedes disfruten mucho, que os senhores aproveitem muito. Espero que os senhores aproveitem muito. En la hacienda, na fazenda de su compadre, do seu compadre, do compadre de vocês, de ustedes, perfeito? Ou era uma finca, ou era uma chácara. Então, aqui a gente tem a palavra hacienda, que parece com português, né? Que significa fazenda. E a gente tem a palavra finca, que significa chácara. Só que essa palavrinha finca, ela é mais usada principalmente ali na Espanha, com esse sentido de chácara. Na América, em alguns países, a gente pode usar simplesmente a palavra chácara, que parece mais com o português. La frase número 9 dice: queremos que todos los sueños de José se cumplan cuando se traslade a Canadá. Que significa, queremos que todos os sonhos, queremos que todos los sueños de José, do José, se cumplan, se realizem, se cumpram, nesse sentido de alguma coisa que vai se cumprir, que vai se realizar, quando se traslade, quando ele se mudar a Canadá para o Canadá. Se você perceber, quando a gente tem essa ideia aí falando mais de futuro, em português a gente usa essa forma. É, tomara que ele se realize quando ele se mudar, quando nós nos mudarmos. Isso eu vou te explicar um pouquinho melhor mais pra frente, isso não existe no espanhol. Esse mudarmos, fazermos, para eles fazerem, a gente vai usar justamente esse subjuntivo que a gente está aprendendo durante essa aula. Como é que isso funciona, então? A gente tem esse quando com essa ideia de futuro, de alguma coisa que vai acontecer mais pra frente. Então, quando que ele vai se realizar? Quando que esses sonhos dele vão se realizar? Quando o José se mudar para o Canadá. Ele já se mudou? Ainda não. Eu estou desejando alguma coisa que aconteça no futuro na vida do José. Então, esse quando traz uma ideia de futuro, perfeito? Então, essa é a primeira coisa que é importante você saber para entender essa estrutura que a gente usa em espanhol. Em português, por exemplo, eu posso dizer quando eles chegarem ou quando nós chegarmos. Chegarem e chegarmos. Essa estrutura que a gente usa em português. Para dizer isso em espanhol, então, a gente vai usar o subjuntivo, como eu acabei de te explicar. A gente vai dizer da seguinte forma. Cuando ellos lleguen. Cuando nosotros lleguemos. Que ellos lleguen. Que nosotros lleguemos. Lembra que eu falei da diquinha de colocar o que antes para você lembrar como que é a conjugação? Então, esse quando, com essa ideia de futuro, vai usar essa estrutura em espanhol. Eu, particularmente, acho mais simples em espanhol, porque a gente não precisa ficar pensando em chegarmos, chegarem. Acho que isso é um pouquinho mais confuso em português. Então, no espanhol, é só você pensar que é usar o subjuntivo quando a gente tem esse quando com uma ideia de futuro. Perfeito? Isso é uma coisa muito, muito, muito importante de você lembrar. Então, se você puder, anota num lugarzinho aí no seu caderno, em algum lugar, para você não esquecer, porque isso é um erro muito comum que os brasileiros, principalmente, cometem quando estão aprendendo espanhol. Isso eu já tive que explicar várias e várias vezes para os meus alunos, inclusive eu também cometia muito esse erro quando estava aprendendo espanhol. Então, aqui eu já estou te dando essa dica, já entregando o ouro para você lembrar que essa estrutura funciona bem diferente entre o português e o espanhol, perfeito? La próxima frase es, Julia espera que los caseros no le cobren 2 meses de alquiler por adelantado, más la fianza. Antes de ver a tradução completa dessa frase, vamos ver 2 palavrinhas aí que podem gerar um pouquinho de confusão em você, que são as palavras casero e fianza. Casero, a gente também pode usar com esse sentido de caseiro, né? Aquela pessoa que fica cuidando da casa enquanto os donos da casa não estão lá. Mas, nesse caso dessa frase, e em vários outros casos também, casero pode significar proprietário daquela casa. Então, esse é o sentido que a gente usa nessa frase. E outra palavrinha aqui é fiança, que a gente também poderia traduzir como fiança, mas nesse caso ela seria aqui como um sinônimo de depósito de garantia, depósito de seguridad, o que a gente chama em português de caução. Então, a tradução ficaria Julia espera que los caseros, a Julia espera que os proprietários no le cobren, não lhe cobrem, não cobrem dela, 2 meses de alquiler, 2 meses de aluguel, a gente já tinha visto essa palavrinha, alquiler, aluguel. Por adelantado, por adiantado, ou seja, com antecedência, mas la fianza, mais o caução. Perfeito. A partir da frase número 11, a gente vai ver aquelas estruturas que a gente tinha visto lá no comecinho da aula com um verbo de opinião e uma negação antes. Quando você fala, ah, eu não acho que, eu não acredito que, eu não penso que. Então, a gente vai ver a partir da 11 essa estrutura, beleza? Então, a primeira frase com essa estrutura é essa. No creo que las baldosas del aseo se caigan antes que el albañil las cambie. Aqui, se você não entende algumas palavrinhas, você não vai entender nada dessa frase. Então, deixa eu fazer algumas traduções antes de te falar qual seria o significado completo dessa frase. A primeira palavrinha que a gente tem aí diferente é esse baldosa, que a gente traduz como azulejo, ou uma palavrinha um pouco mais parecida com baldosa é lajota, que também seria outra tradução. A segunda delas é aseo, que significa lavabo, aquele banheirinho que normalmente tem só um vaso sanitário e uma pia para você lavar a mão. E depois, albañil, que significa pedreiro. Então, vamos ver o que significa essa frase. No creo que, eu não acho que, las baldosas del aseo, os azulejos do lavabo, as lajotas do lavabo, se caigan. Aqui, caigan é do verbo caer, que a gente está usando justamente com essa estrutura do subjuntivo. Então, eu não acho que os azulejos do lavabo caiam antes que el albañil, antes que o pedreiro, las cambie, os troque. Em português a gente está falando os azulejos, mas em espanhol a gente está falando las baldosas. Então, las cambie, as troque, né? E em português, os azulejos, os troque. Perfeito? E na segunda parte dessa frase, a gente tem esse antes que traz uma ideia de futuro. Antes que esse pedreiro troque alguma coisa. Perfeito? Por isso que a gente também usa esse subjuntivo, por trazer essa ideia de futuro. Na próxima frase, você pode imaginar a situação de duas pessoas que moram juntas e elas estão discutindo sobre comprar alguns móveis novos para essa casa. E aí uma delas fala, nossa, eu quero muito comprar um guarda-roupa. E a outra fala, não, mas você não merece comprar um guarda-roupa. E aí surge a nossa frase número 12. El problema es que tú no piensas que yo merezca comprarme aquel ropero de madera maciza. Que significa essa frase? El problema es que... O problema é que tu não pensas, você não acha que yo merezca, que eu mereça comprarme aquel ropero, comprar para mim aquele guarda-roupa de madeira maciça, de madeira maciça. Outra forma que a gente tem para dizer em espanhol ropero é guarda-roupa, tudo junto com dois R's lá no meio. Então, el ropero ou el guarda-roupa, perfeito? E aqui, só para você ver a diferença que a gente tinha visto na unidade passada, para falar a nossa opinião, usando uma frase afirmativa, quando a gente tem esse verbo de opinião, creo que ou pienso que, se a gente coloca esse no antes, fica assim, tu no piensas que yo merezca. Mas se eu trocar esse no de lugar, tu piensas que yo no, aí vai ficar merezco. A gente vai colocar esse verbo na outra forma, né? Na outra estrutura que a gente chama de indicativo, presente do indicativo. E aqui, do jeito que está aqui, que é de eu mereça, seria esse presente do subjuntivo, que é justamente o que a gente está vendo nessa aula. Então, tu piensas que yo no merezco ou tu no piensas que yo merezca. Em português fica muito parecido. Você acha que eu não mereço comprar esse guarda-roupa? Ou você não acha que eu mereça comprar esse guarda-roupa, perfeito? Em espanhol, essa estrutura, tu no piensas que yo merezca, ela é bem comum. Talvez no português você não esteja tão acostumado, né, a falar dessa forma, mas no espanhol ela é super comum. La próxima frase dice, él no opina que la buhardilla sea demasiado baja. Lo que pasa es que él es muy alto. Vamos traduzir a palavra buhardilla primeiro para você poder entender o que, que significa essa frase. Primeira coisa interessante para falar sobre ela é que esse H aí no meio não vai ter som nenhum. Então a gente fala buhardilla, perfeito? E o que, que é essa buhardilla? É aquele espaço que a gente tem entre o teto e o telhado de uma casa que a gente pode usar como um cômodo. A gente também pode usar a palavra desván para essa coisa em espanhol. Em português a gente chama isso de sótão. Então, la buhardilla ou el desván es el espacio entre el techo y el tejado donde se puede entrar. Perfeito? Él no opina, ele não acha que la buhardilla, que o sótão, sea demasiado baja, seja demasiado baixo, ou seja, seja baixo demais, em excesso. Lo que pasa, o que acontece, es que él es muy alto, é que ele é muito alto. E aí, mais uma palavrinha para você poder ampliar o seu vocabulário aí com partes da casa, é que, em português, o sótão, a gente fala buhardilla ou desván. Mas também existe a palavra sótano, em espanhol, que, na verdade, é o porão. É a parte que fica lá embaixo, no subsolo da casa. Então, essa é uma palavrinha que você pode acabar se confundindo quando você encontrar ela por aí. Então, é por isso que eu trouxe ela para você já tirar ela da sua cabeça, já colocar ela anotadinha em algum canto para você se lembrar sempre, tá bom? La próxima frase dice, lo entiendo, usted no cree que su inquilino le ingrese el dinero mientras esté desempleado. Lo entiendo, eu o entendo, eu entendo você, nesse caso, o senhor, que a gente vai ver lá na frente que a gente está falando usted. Então, eu entendo o senhor. Usted no cree, o senhor não acha que o seu inquilino le ingrese el dinero, esse ingressar é no sentido de depositar. Então, que o seu inquilino lhe deposite dinheiro ou que ele vá lhe depositar o dinheiro mientras esté desempleado, enquanto estiver desempregado. As duas palavrinhas que a gente tem destacadas aqui, ingresse e este, estão justamente nessa forma do subjuntivo. Na primeira, é porque a gente está usando aquela estrutura de negar uma opinião, né? Usted no cree que le ingrese. E depois, a gente tem um mientras, que traz essa ideia de enquanto. Desse momento do presente até um momento lá no futuro, enquanto ele estiver desempregado. Então, aqui a gente tem esse mientras com uma ideia de futuro, por isso a gente usa mientras esté desempleado, perfeito? Só para você entender um pouquinho melhor, em português a gente falaria enquanto estiver, que é essa ideia justamente que eu acabei de falar, de algo que continua para um momento lá no futuro. Por exemplo, uma frase que é bem típica para quem já morou com os pais ou para quem já morou na casa de outra pessoa e não tinha liberdade para fazer o que queria. Que é a seguinte frase: você não vai fazer isso enquanto estiver morando debaixo do meu teto. Então a gente tem esse enquanto estiver em português. Em espanhol, como é que isso ficaria? A gente vai seguir a mesma lógica dessa frase que está aqui. E vai ficar dessa forma: no vas a hacer eso mientras estés viviendo bajo mi techo. Aqui eu tô falando de você, então em espanhol eu uso o tú, mientras tú estés. No vas a hacer eso mientras estés viviendo bajo mi techo, perfecto? No quiero saber de discusión. Muy bien, la frase número 15 dice: él no piensa que el grifo del lavabo pierda agua, pero aún así lo verá el fontanero. Três palavrinhas aí diferentes de vocabulário para você adicionar na sua lista relacionado a coisas da casa. A primeira delas é grifo. Grifo a gente usa principalmente na Espanha e em alguns outros países que falam espanhol para dizer a palavra torneira. Mas para falar na América, a gente também pode usar a palavra llave, perfeito? Então, grifo e llave para falar torneira. A segunda palavrinha que a gente tem aí é lavabo. A gente já viu na outra frase que o lavabo, né, onde tem o vaso sanitário e a pia, a gente chama isso de aseo em espanhol. Então, esse lavabo em espanhol significa pia do banheiro, perfeito? E aí eu coloquei aqui no finalzinho aseo, só para você lembrar a diferença que tem entre lavabo, que é a pia do banheiro, e aseo, que é o que a gente em português chama de lavabo. E a terceira palavrinha que a gente tem, que é um pouquinho diferente do português, é esse fontanero, que não é uma parte da casa, mas é uma pessoa que você provavelmente algum dia já chamou ou algum dia vai precisar chamar para arrumar alguma coisa na sua casa, que é o encanador, tá bom? Então a gente pode falar fontanero na Espanha, em alguns outros países também que falam espanhol, e na América a gente também usa a palavra plomero, que significa a mesma coisa, encanador. Ou bombeiro hidráulico, né? Em português, a gente tem em alguns países aí, algumas pessoas que chamam o encanador de bombeiro ou bombeiro hidráulico. Beleza, então vamos para a tradução dessa frase. Él no piensa que, ele não acha que, el grifo del lavabo, a torneira da pia do banheiro, pierda água, perca água. Atenção para a diferença entre em português, que é perca, e o espanhol, que é pierda. Perfeito? Então, ele não pensa que o grifo do lavabo perda água. Ele não acha que a torneira da pia do banheiro perca água. Pero, aún así, mas mesmo assim, lo verá el fontanero. O encanador a verá. Mais uma vez aqui, a gente tem o lo verá, porque a gente está falando del grifo, mas em português é a verá, porque a gente está falando da torneira. Perfeito? La frase número 16 es: no imaginamos que el ático se venda por 1 millón porque lo han tasado en 700,000. O que, que é esse ático? O ático é a cobertura, aquela casa que fica lá no topo de um prédio. Então, aquela cobertura. No imaginamos que, nós não achamos que, el ático se venda, a cobertura se venda, ou a cobertura seja vendida, por 1 millón, por 1 millón. Porque lo han tasado, porque atacharam, aqui a gente está falando da cobertura, né? Lo han tasado, porque a gente está falando del ático, en 700,000, em 700,000, perfeito? La frase número 17. No creéis que yo aprenda a usar el lavavajillas y el microondas, así que es inútil comprarlos. O que significa essa frase? Vocês não acham, no creéis, a gente está falando aí de vosotros creéis. Então, no creéis que yo aprenda, vocês não acham que eu vá aprender a usar el lavavajillas, a usar o lava-louças, lavavajillas, então é lava-louças, e el microondas e o microondas. Así que, então, es inútil comprarlos. É inútil comprá-los. Essa frase é um pouco assim, você não está nem acreditando na capacidade da outra pessoa, né? Você acha que ela não vai conseguir usar nem o micro-ondas, nem o lava-louças, por isso você acha que é inútil comprar esses eletrodomésticos para ela. Aqui a gente tem a expressão así que em português a gente poderia dizer então, logo, por isso, para dar essa ideia de alguma coisa que vai acontecer em seguida. Por exemplo, se eu disser no hacía mucho calor, así que salí a caminar. Então, a gente dá uma ideia de uma consequência. Como não fazia muito calor, eu saí para caminhar. Então, eu saí para caminhar. Não fazia muito calor, logo, por isso, eu fui caminhar. La frase número 18 dice: a ellos no les parece que la encimera de mármol combine con la campana de plástico. Duas palavrinhas novas aqui para você também. Antes da gente ver a tradução completa dessa frase, é encimera e campana. Encimera é aquela bancada da cozinha. E campana, a gente pode usar essa palavra para dizer sino. Mas nesse caso, nesse contexto de móveis da casa, de utensílios domésticos, é a coifa ou o exaustor. Então essa frase fica assim: a ellos no les parece, eles não acham, que la encimera de mármol, que a bancada de mármore, combine con la campana de plástico. Combine com a coifa ou com o exaustor de plástico. E tu, que prefieres? Una encimera de mármol ou una encimera de plástico? E você, o que você prefere? Uma bancada de mármore ou uma bancada de plástico? La frase número 19 dice lo siguiente: ellas no piensan que ustedes sepan elegir las puertas y las ventanas adecuadas para su adosado. Uma palavrinha interessante da gente ver aqui primeiro é esse adosado. O adosado são aquelas casas geminadas, aquelas que dividem parede. Então a gente pode dizer em espanhol el chalet adosado ou una casa adosada, que são justamente essas que dividem a parede. Perfeito? Então, ellas no piensan, elas não acham, que ustedes sepan, que vocês saibam, ou que os senhores saibam. Sepan é o verbo saber. Elegir las puertas, escolher as portas e las ventanas e as janelas adequadas para su adosado, adequadas para a sua casa geminada. Ou para a casa geminada delas. Aqui a gente está falando dessas pessoas. Ellas, perfeito? Tá, beleza, Pete. Mas se adossado é essa casa geminada, esse chalet adossado, la casa adossada, quando a gente põe muito açúcar em alguma coisa, como é que a gente diz que essa coisa foi adossada? A gente vai dizer endulzado ou dulcificado. Mi café já foi endulzado. O meu café já foi adossado. Perfeito? Y por último, la frase número 20 dice: ustedes no creen que él les sorprenda con el diseño de los muebles del comedor y del baño. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é esse comedor. O que, que é esse comedor? É uma pessoa que come muito? Não é isso. Comedor é aquele lugar na nossa casa, aquele cômodo que a gente usa para comer, para fazer as refeições. Então, el comedor é a nossa sala de jantar. E diseño, a gente já tinha visto isso em outra aula, a diferença entre diseño e dibujo. Diseño é o design, é o modelo de alguma coisa. Então, essa frase fica assim: ustedes no creen, os senhores não acham, que él les sorprenda, que ele les surpreenda, ou seja, surpreenda os senhores, con el diseño de los muebles, com o desenho, com o design, com o modelo dos móveis, de los muebles, del comedor, da sala de jantar, e del baño, e do banheiro. Perfeito? E só presta bastante atenção que em espanhol a gente fala sorprender, em português, surpreender. Em espanhol a gente não tem esses dois S, vale? Perfeito! Então, esta foi nossa classe de hoje. A gente aprendeu aí essa nova forma de usar os verbos, que vai ser muito útil a partir de agora, né, aqui nas nossas aulas. A gente vai aprender mais alguns usos para esse subjuntivo. Eu espero que durante essa aula você tenha conseguido aproveitar e absorver todo esse conteúdo. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aqui da aula que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Não se esquece de colocar suas cartas no Memorization Hack, fazer sua prática diária de memorização e a gente se vê na próxima aula. Te dejo un super beso y hasta pronto.